Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. O país foi abalado pela tempestade de Cristine, mas mais do que um fenómeno meteorológico extremo, aquilo que ficou à vista foi a fragilidade de muitos territórios e a insuficiência dos meios das autarquias para responder com rapidez e eficácia. Hoje propomos um diploma que é, acima de tudo, uma questão de justiça territorial. Porque quando uma estrada cai, quando uma casa fica destruída, quando uma família perde tudo, não é o Estado Central que chega primeiro, logo após os nossos soldados da paz. São os municípios, as freguesias, os autarcas e os trabalhadores municipais. São as autarquias que dão a cara no momento seguinte. E há aqui que importa reconhecer a responsabilidade que os municípios demonstraram ao longo de anos, nomeadamente após a crise financeira de 2010 a 2014. Mas apesar disso, continuamos a ter um modelo excessivamente desconfiado das autarquias. Limites dentro de limites, margens de endividamento e regras pensadas para tempos de normalidade. Regras que podem fazer sentido em contextos estáveis, mas que deixam de responder quando há calamidade e urgência no terreno. E é aqui que a lei atual diz: tenham cuidado com o déficit, respeitem os limites, não ultrapassem o endividamento, mesmo quando há pessoas a precisar de ajuda imediata. Por isso, o que o JP propõe hoje é maior flexibilidade aos limites de endividamento, excluir despesas com a tempestade de Cristine do regime de responsabilidade financeira, suspender temporariamente a regra do equilíbrio orçamental e criar mecanismos de moratória na amortização da dívida. O que está em causa é simples: ou confiamos nas autarquias ou continuamos a bloqueá-las com burocracia. E o JPP tem uma posição clara: quem está no terreno deve ter meios para agir, porque não há rigor financeiro que justifique deixar populações desprotegidas e porque em momentos de calamidade o Estado não pode ser um obstáculo, tem de ser uma solução. E a nossa proposta vai em encontro precisamente das populações afetadas por esta tempestade e, acima de tudo, dar meios aos autarquias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Filipa Pinto, LIVRE, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Portugal enfrenta um novo paradigma de vulnerabilidade climática, tempestades, inundações e cheias mais frequentes e intensas que destroem comunidades e esgotam as autarquias locais. Já não se trata de fenómenos ocasionais. Vejamos os números. Em fevereiro deste ano tivemos o mês mais chuvoso dos últimos 47 anos. Em 2025 tivemos o verão mais quente dos últimos 94 anos e o mais seco desde 1931. Em 2022, atravessamos uma das secas mais severas de que há registro. E ano após ano, continuamos a enfrentar incêndios, tempestades, cheias e destruição de infraestruturas, património e vidas humanas. O comboio de tempestades que assolou o país no início de 2026 foi mais um desses momentos dramáticos. Mas mais do que ter exposto a vulnerabilidade do território, aquilo que o comboio de tempestades revelou foi uma falha do Estado português. Porque depois de cada catástrofe fazemos sempre a mesma coisa. Aprovamos medidas temporárias, excepcionais, avulsas, discutimos meses depois das populações e das autarquias já estarem a lidar sozinhas com os impactos. Sabemos assim, por experiência própria, que estes episódios extremos vão aumentar, tanto em frequência como em intensidade. A pergunta é: se o sabemos, por que continuamos a legislar como se estivéssemos sempre perante um caso isolado? O LIVRE entende que o país precisa de sair desta lógica de improviso permanente. Não faz sentido que sempre que há uma grande cheia, uma tempestade ou um grande incêndio rural, as autarquias tenham de esperar por uma nova lei aprovada à pressa para saber se podem flexibilizar regras orçamentais, recorrer a financiamento urgente ou apoiar rapidamente as populações afetadas. Faltam mecanismos expeditos para respostas imediatas, deixando decisores locais reféns de legislação casuística, porque faltam respostas imediatas em cenários de calamidade. O projeto de lei que trazemos hoje a debate muda esses condicionalismos, permitindo empréstimos de curto prazo, sem autorização prévia da Assembleia Municipal, mas com ratificação posterior. Despesas urgentes entre entidades locais, apoios diretos a vulneráveis, isenções de taxas e tarifas e flexibilidade orçamental sem penalizar o equilíbrio financeiro. Tudo com fiscalização reforçada e comunicação rápida ao Governo. Esta é uma medida de solidariedade nacional recíproca, alinhada com a autonomia autárquica que o próprio Governo aqui trouxe e defende. Não é despesa irresponsável, pois preserva a disciplina financeira. Senhoras e senhores deputados, imaginem municípios paralisados por burocracia enquanto as famílias e as empresas perdem tudo. O LIVRE propõe previsibilidade para o planeamento, agilidade para a ação e justiça para as vítimas. O que trazemos hoje aqui é simples: deixar de reagir sempre tarde demais e começar finalmente a preparar o país antes da próxima calamidade acontecer. Obrigada.
Muito obrigado. Senhora deputada Olga Freire, PSD, para uma intervenção.
Senhor Presidente, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, discutimos hoje uma proposta de lei do Governo que estabelece um regime excepcional e temporário para responder a uma situação igualmente excepcional. O estado de calamidade provocado pelas tempestades que assolaram o país no início do ano. Importa dizer desde logo e com clareza que o Governo, desde as primeiras horas, acompanhou a situação e agiu. Agiu cedo, com meios e com um plano. O Governo prontamente ativou a coordenação de crise, declarou estado de calamidade, mobilizou um pacote de apoios que pode atingir os 3,5 milhões de euros para famílias, empresas, instituições e autarquias. Criou linhas de crédito, apoios diretos à habitação, medidas para o emprego, isenções contributivas, moratórias fiscais e financeiras e transferências imediatas para o território, onde se incluem os 250 milhões de euros que foram transferidos para as CCDRs, garantindo que o oxigénio financeiro chegue a quem está na linha da frente. E criou o PTRR. Com o PTRR, o Governo não está apenas a responder à calamidade, está a preparar o país para o futuro. Com o investimento na resiliência territorial, o alargamento dos instrumentos de emergência, com os programas de apoio aos territórios de baixa densidade, o Governo está a preparar o futuro de forma a que Portugal esteja mais preparado, mais resiliente e mais capaz de responder perante novas crises. São centenas de milhões de euros com financiamento previsto e devidamente articulado para garantir que no futuro as infraestruturas críticas não falhem. Isto é ter visão estratégica. Senhoras e senhores deputados, esta proposta de lei não surge no vazio. Surge para dar resposta a um problema concreto. O seu objetivo é dar às autarquias instrumentos imediatos, flexíveis e eficazes. O Governo pretende flexibilizar as regras ao nível do endividamento, do equilíbrio orçamental, da inscrição de despesa, dos apoios sociais e das isenções para permitir a reconstrução urgente, mantendo de forma responsável o controlo, a transparência e a fiscalização. Ao analisarmos os projetos de lei que acompanham esta iniciativa, notamos dois problemas. Ou duplicam soluções que o Governo já implementou, ou tentam forçar alterações estruturais e permanentes à lei das finanças locais de forma avulsa. E sobre esta matéria temos de ser claros. O Governo já iniciou este trabalho estrutural e reformista. Já foi criado um grupo de trabalho para a revisão da Lei das Finanças Locais com participação das entidades do setor. É esse o espaço próprio para as reformas de fundo, com ponderação, com coerência, com visão de longo prazo e não através de retalhos legislativos feitos em cima de uma emergência. Algumas propostas da oposição trazem o que menos precisamos agora: mais burocracia, mais planos, mais autorizações, mais entraves. E o que os autarcas pedem é rapidez. E as populações exigem eficácia. Os decisores autárquicos não podem ficar bloqueados por procedimentos de tempos normais quando têm famílias sem tetos ou estradas destruídas. Senhoras e senhores deputados, a proposta do Governo pretende garantir essa capacidade de agir. O momento exige responsabilidade política, exige que não confundamos o socorro urgente com o debate ideológico, exige que reconheçamos o esforço colossal que já está no terreno. As populações afetadas não precisam de propaganda nem de um emaranhado de leis redundantes. Precisam de respostas e precisam delas agora. É isso que o Governo está a fazer. Muito obrigada.
Senhor Deputado Miguel Rangel, Iniciativa Liberal, pela intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, permitam-me começar por deixar uma palavra de solidariedade com as vítimas das tempestades que assolaram o país e cujo rastro de destruição ainda perdura, assim como a necessidade de recuperação. E é nessa recuperação que deve estar o nosso foco, do Governo às autarquias, das comunidades locais à Assembleia da República. E estou certo que estamos todos empenhados em garantir essa missão. E por isso o debate então centra-se na velocidade e na melhor forma de garantir que a normalidade volte a estas regiões. A resposta do Governo à catástrofe de 28 de janeiro falhou na velocidade e no sentido de urgência inicial. Uma resposta de emergência confusa, uma reação política lenta e até algumas polémicas pelo meio que nada favoreceram os cidadãos, nem abrigo tinham nesse momento. Passaram mais de 3 meses e hoje, apesar de tarde, debatemos uma proposta de lei que consideramos importante porque vai no sentido de colmatar a necessidade de dar meios às autarquias e ao poder local para responder a esta calamidade única. É, no entanto, essencial garantir que esta proposta não resulte num cheque em branco ao relaxamento financeiro e ao descartar da fiscalização das assembleias municipais. E é difícil olhar para esta proposta de lei e não verificar o menorizar das funções das Assembleias Municipais. Um processo mais célere ou uma lei do regime financeiro das autarquias locais atualizada e com os mecanismos necessários para dar resposta a situações excepcionais de calamidade e catástrofe permitia atingir o mesmo objetivo sem os riscos adicionais e com a velocidade digna. Não podemos aceitar que a solução dos problemas dos municípios seja afastar do processo de decisão e fiscalização as assembleias municipais e reforçar um modelo presidencialista dos executivos. Portanto, percebendo a necessidade de celeridade, creio que existirá certamente espaço político para repensar este modelo. Senhores deputados, o país continua a viver da sorte e da reação e não do planeamento e da prevenção. O regime financeiro das autarquias locais é apenas uma consequência deste modelo, desta forma de atuar e também por isso que é urgente revisitar, atualizar e criar mecanismos de prevenção financeiros mais adequados às catástrofes que, infelizmente, vão continuar a existir. Sobre esta proposta em concreto, se o planeamento não nos permitiu chegar aqui noutras condições, é agora importante garantir que os mecanismos necessários à recuperação cheguem a quem precise deles e impedir que a urgência crie outros problemas indesejados. E, por isso, a exigência de transparência é absolutamente inegociável. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Rijo, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Senhores Ministros, Sr. Secretário de Estado, eu espero, em primeiro lugar, que a minha intervenção não